vereadores e aos ouvintes da Rádio Buritis FM 88.5. Convido o vereador Gildo para fazer a oração inicial.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite ao público que nos prestigia. Vamos começar invocando o santo nome de Deus, para que venha nos trazer muita paz, muita serenidade, e nos dê de seguimento que tenhamos uma reunião com bastante finalidade em prol do nosso município. E buscar a Deus, principalmente, para proteger aquelas famílias que no qual está passando um momento muito difícil, dessa doença que veio realmente para abalar o nosso mundo. Pedir para que Deus dê paz, sabedoria, muita paciência no coração dessas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Então, gostaria que essa oração de hoje fosse voltada a essas pessoas que perderam seus entes queridos, para que Deus o conforte o coração delas. E vamos fazer a própria oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos esteja ofendido, e não deixei cair a tentação, mas livrai dos mal. Amém.
Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita. Vereador...
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquim.
Presente.
Vereadora Nílvia Prisco. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Considerando o decreto municipal número 1259/2021, dispensamos a leitura da ata da 12ª reunião, visando reduzir o tempo de exposição entre os vereadores. Informo que a ata foi encaminhada para todos os edis e será considerada aprovada após a anuência de todos. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício número 118/2021, da Secretaria Municipal de Ação Social, prestando informações sobre os serviços oferecidos na respectiva secretaria. Ofício número 016/2021, Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 6/2021. Correspondências expedidas. Ofício número 29, da Secretaria, /2021, encaminhando proposições aprovadas na 12ª reunião ordinária. Senhor presidente, eu passo a leitura agora do ofício número 118/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Buritis, 6 de abril de 2021, à Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Assunto: informação. Senhor presidente, prezados vereadores, externando meus cumprimentos, ao mesmo tempo em que reconheço e prestigio o trabalho desempenhado por cada vereador, aproveito o ensejo para encaminhar a vossas excelências o presente ofício, a fim de que seja incluído como correspondência recebida e incluída na leitura da próxima reunião ordinária dessa augusta Casa de Leis, prevista para o dia 12 de abril de 2021. O objetivo dessa correspondência é prestar informações a vossas excelências, representantes do povo buritizense, bem como à população diretamente interessada sobre as informações anteriormente ditas pelo nobre vereador, o senhor Gildo da Mariquita, prestando os devidos esclarecimentos sobre o serviço ofertado pela Secretaria Municipal de Ação Social no município de Buritis, Minas Gerais. A assistência social é uma política pública destinada a quem dela necessitar, conforme previsto na Carta Magna, no artigo 203, e regulamentada pela Lei nº 8.742, de 7/12/1993, que dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências. Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. Os benefícios eventuais são uma forma de proteção social com caráter suplementar e provisório, sendo destinado a cidadãos e às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade temporária. A vulnerabilidade temporária são situações momentâneas, sem longa duração, e configura-se como uma situação em que o indivíduo ou sua família estão momentaneamente impossibilitados de lidar com o enfrentamento de situações específicas. A proteção social é garantida ao cidadão por meio de critérios normativos. A periodicidade e os critérios para a concessão dos benefícios eventuais são regulamentados e estabelecidos nas diretrizes nacionais e na Resolução nº 5 de 2018 do Conselho Municipal de Assistência Social. Sendo o público prioritário, famílias numerosas com crianças até 12 anos, idosos, deficientes e ou gestantes, acompanhadas pelo PAIF, ofertada no CRAS, e PAEF, ofertado no CREAS, que estejam cadastradas no Cadastro Único. Simultaneamente, a concessão dos benefícios eventuais é proposto o acompanhamento da família junto à rede de proteção social existente no município. O objetivo das ações é de incentivo à autonomia, ao protagonismo e à promoção dos cidadãos e de suas famílias, para que passem a ser independentes, com autoestima elevada e sejam capazes de enfrentar as situações problema, sempre buscando superar a condição de vulnerabilidade. Benefício eventual não é, portanto, uma atenção em relação à vivência contínua de vulnerabilidade, nem deve ter caráter de doação. A assistência social tem como um dos seus princípios fundamentais assistir às famílias e indivíduos, para sua promoção enquanto cidadão, e não sua manutenção e ou comodismo. Quanto à marcação de atendimentos, esse procedimento vem sendo realizado desde o início da pandemia, em março de 2020, com a finalidade de evitar aglomeração na sede da SEMAS. Cumpre informar ainda que a visita domiciliar é um procedimento técnico metodológico utilizado pelo profissional de serviço social para garantia de que a população atendida esteja dentro dos critérios especificados em cada legislação, pois em todos os atendimentos realizados pela equipe, há prestações de contas a serem feitas a nível municipal, estadual e federal, não permitindo que o fornecimento do benefício seja uma mera distribuição caritativa, e sim uma garantia de direitos. Em relação à demora relatada pelo vereador, toda a demanda relacionada a visitas são tratadas com presteza e agilidade, pois são demandas de emergência. Nesses casos, a visita é realizada no mesmo dia ou, no mais tardar, na mesma semana, mas podemos garantir que nunca houve negligência nos atendimentos sociais em relação às demandas apresentadas a essa secretaria, que, inclusive, presta atendimentos a pessoas encaminhadas pelos caros vereadores, pelo Serviço de Saúde, Educação, Conselho Tutelar, Rede Prestadora de Serviços e ou solicitado pela própria sociedade civil. Com a finalidade de embasar os esclarecimentos prestados sobre o funcionamento e organização das SEMAS e dos benefícios eventuais, Informamos ainda que durante o ano de 2020 foram realizadas 2.246 atendimentos e 766 visitas domiciliares para concessão de benefícios eventuais. Em 2021, de janeiro a março, já foram atendidas 497 famílias e realizadas 316 visitas domiciliares somente para concessão de benefícios eventuais. Sem mais para o momento, desde já agradeço a atenção e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos, na sede da Secretaria, situada na Avenida Minas Gerais, número 815, Sala 1, Centro, através do e-mail semas@buritis.mg.gov.br ou telefone 38-3662-3953. Atenciosamente, Flávia Rodrigues Maia Campos, Secretária Municipal de Ação Social. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Branquinho.
Quero, nessa noite, apresentar a indicação número 25/2021, que sugere ao Executivo a criação de um programa para distribuição gratuita de kits de suplementação de vitaminas e minerais à população durante esse período de pandemia, especialmente à população carente. Nós vamos estar defendendo essa matéria no momento oportuno, uma vez que eu repito sempre, o vereador só pode fazer indicação, né? Devolvo a palavra, presidente.
Quero apresentar um requerimento número 11/2021, requerimento convite à Secretária Municipal de Saúde para o uso da tribuna na reunião ordinária da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, a realizar-se no dia 19/4/2021, às 20 horas, com o propósito de prestar esclarecimentos aos vereadores e à população sobre a dinâmica que vem sendo adotada no atendimento dos pacientes que estão com Covid-19 ou com suspeita, declinando como se dá o tratamento desde o primeiro atendimento médico até o pós-Covid. Nós estamos recebendo vários questionamentos da população sobre como está o andamento, onde que é o centro Covid. Muitas pessoas não sabem onde que é. Então, por esse motivo, eu resolvi fazer esse requerimento convite para que a secretária venha aqui na próxima segunda-feira fazer esclarecimentos para nós e para a população. E peço ao vice-presidente que inclua em pauta a votação. Com a palavra, vereador Geuda Mariquita.
Gostaria de apresentar uma indicação sem número. Sugere ao secretário municipal a adoção de providências que menciona a implantação de 3 quebra-molas redutores de velocidades na rua Amâncio Figueiredo Costa, na Vila São Pedro. Gostaria também de apresentar uma proposta de emenda na Lei Orgânica, número 03/2021, altera e inclui a dispositivo no artigo 111 da Lei Orgânica do município de Buritis, Minas Gerais. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Nessa noite, gostaria de apresentar o projeto de lei número 08/2021. Reconhece a prática de exercícios físicos como essenciais para a população de Buritis, Minas Gerais, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos, em tempos de calamidade pública declarada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pelo amor de Deus, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Quero aqui apresentar uma indicação, número 024/2021, que possa promover campanhas nas mídias sociais e demais meios de comunicação disponíveis, incentivando a destinação de recursos ao Fundo da Infância e Adolescente, por ocasião da declaração de imposto de renda. E apresentar também outra indicação, número 023/2021, da autoria deste vereador e do vereador Flávio Galvão, que possa encaminhar a esta Casa de Leis, em regime de urgência, o projeto de lei que cria Fundo Municipal do Idoso. Embora o município possua o Conselho Municipal do Idoso, após a consulta à legislação municipal, verifiquei não ter sido criado o Fundo Municipal do Idoso. A criação do fundo possibilitará que os cidadãos e cidadãs, por ocasião da declaração anual do Imposto de Renda, possam destinar recursos ao fundo. Recursos que que poderão auxiliar na recursos que poderão auxiliar na execução de políticas públicas voltadas aos idosos, inclusive permitindo o atendimento da entidade como João Abrigo Santarém, o abrigo. O município atualmente somente possui o Fundo da Infância e Adolescente, o FIA. Como possível de destinação de recurso quando a declaração do imposto de renda, considerando a possibilidade de prorrogação no prazo final para a declaração do imposto de renda para o mês de julho, seria importantíssimo que tal projeto de lei viesse a essa Casa de Leis com a maior brevidade. Presidente, eu queria que, se puder aí, incluir essa indicação 023 na pauta de hoje. Devolvo a palavra. A respeito do seu pedido aí, se não tiver nenhuma objeção de nenhum vereador, eu vou incluir o requerimento aí na pauta de hoje. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Cumprimento Vossa Excelência, presidente da Casa de Leis, vereador Flávio Galvão. Quero estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores aqui presentes. Cumprimento também o povo de Buritias, cidade, nos ouvindo nesse momento. Cumprimento o povo de Buritias, meio rural, também nos ouvindo nesse momento. Todo o nosso povo em outras localidades, em outras cidades. Pessoal que nos acompanha também nos seus automóveis, né? Nos ouvindo. Pessoal em outras localidades, acompanhando via internet. Sinta-se cumprimentados por esse vereador. Hoje eu quero fazer chamar atenção para algumas coisas e fazer alguns questionamentos. Poucos, mas nós vamos fazer nessa noite, que eu considero bastante pertinentes e importantes. Primeiro, pedir ao presidente do sindicato, do Sindburi, de Buritias, para que possa cobrar do executivo o atendimento à lei que foi promulgada por essa Casa de Leis referente aos professores, a inclusão dos profissionais do magistério na revisão geral anual. Emendas que foram de minha autoria e que essa Casa de Lei aprovou e que o prefeito depois vetou. A casa derrubou o veto, a presidência promulgou. E hoje é uma lei promulgada, uma lei que deve ser executada. E aí nós estamos pedindo ao sindicato, a você professor que tem proximidade com o prefeito, que possa cobrar, reivindicar, para que a lei possa ser executada. Para que os servidores da educação, os professores, os profissionais do magistério, que já por si só a lei já garante esse direito, essa revisão geral anual no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, que nós já repetimos centenas de vezes aqui, né? Então peço a você, Ernie, presidente do sindicato, que possa estar vendo essa questão, que possa estar pedindo, cobrando essa questão aí, para que possa ser pago um direito dos professores, que é essa correção geral anual que foi promulgada por essa Casa de Leis, emendas de minha autoria que a Câmara, os vereadores se compadeceram aí e aprovaram, e que hoje é lei em Buritias, para que possa ser executada. Nós sabemos que a execução só cabe ao executivo, cabe somente ao prefeito. Então fica aqui, se você tiver alguma notícia referente a isso, algum vereador, que possa nos comunicar, porque eu não tenho nenhuma notícia após a promulgação da lei sobre essa questão. Se vai pagar, se vai entrar na justiça, se vai fazer o que vai fazer, porque nós sabemos que os argumentos que tem lá da derrubada do veto são argumentos frágeis, é tanto que a casa derrubou esse veto. Então, pedir ao presidente que possa reforçar, esse presidente do sindicato, do Sindburi, que possa reforçar isso aí, cobrando do executivo a execução dessa lei. Quero pedir nessa noite ao presidente dessa Casa de Leis, o presidente Flávio Galvão, para que possa incluir em pauta o orçamento impositivo, aquele projeto que nós colocamos na gestão anterior, mas que nessa gestão nós assinamos juntamente com o vereador Geudo da Mariquita e com o Faguinho, o vereador Faguinho. Hoje eu estive numa casa aqui à noite, lá no bairro Israel Pinheiro, e alguém muito instruído em Buritias, alguém que tem uma instrução muito bacana, veio me questionar e me dizer, sugerir a colocação desse projeto aqui em Buritias. Eu disse, esse projeto já foi colocado 2 vezes. Foi colocado na gestão anterior e está sendo colocado agora. e ele foi retirado de pauta, mas ele pode muito bem ser colocado, ser pautado novamente. Eu repito e friso mais uma vez. Nós, vereadores, nós não temos poder praticamente de nada, a não ser que vocês têm. Eu falo particularmente por mim que eu não tenho esse poder. Nós estamos aguardando o orçamento lá em Brasília ser aprovado, que foi aprovado, mas ainda não foi sancionado pelo presidente. Portanto, o que está se falando por aí, ou o que se fala sobre o negócio de emendas, não procede ainda. Porque eu, por enquanto, somente fala. Né? Porque eu também tenho emendas que diz que vai ter, tá, mas por enquanto não tem nada concreto ainda. Então, assim, voltando para essa questão aqui. Aqui sim, com esse orçamento impositivo, o vereador passa a ter o poder de destinar 50% para a saúde e 50% para a questão de obras. Esse projeto, sim, dá autonomia ao vereador. Então, portanto, cabe o presidente pautar esse projeto, nós estamos aqui pedindo mais uma vez que possa pautar, cabe também aos vereadores aprovar, apreciar a matéria, e se quiser votar contra, que vote contra, só que essa pessoa me disse, Branquinho, eu estou de boca aberta de saber que um projeto desse não foi aprovado. Falei, ó, respeito a Casa Democrática, cada um tem sua opinião, eu expliquei para ele exatamente aquilo que ele queria me explicar, 1% da receita corrente líquida do ano anterior, ele seria dividido entre os vereadores, para que os vereadores possam colocar emendas impositivas, emendas obrigatórias, assim como os deputados também têm, lógico que não na proporção que os deputados têm, porque é lógico que eles têm lá 15, 16 milhões, e nós estamos todo mundo aguardando, né, o orçamento ser sancionado lá em Brasília, para a gente correr atrás e tirar um beliscão lá, né, de 300 mil, de 200 mil, de 150 mil, sei lá de quanto que é, né, obras, o mínimo é 250 mil reais. Então nós estamos todo mundo esperando. Pelo menos é o que os deputados estão dizendo. Ainda está, não foi sancionado o orçamento federal. Então estamos aguardando. Agora aqui, não. Aqui, isso vai dar direito ao vereador de colocar esse recurso, destinar o recurso. E vocês, população que está nos ouvindo nesse momento, saiba que esse projeto é um projeto para o bem da sociedade. Vai, de certa forma, descentralizar um pouco o poder nas mãos do prefeito e colocar um poder mesmo que pequenininho nas mãos dos vereadores, para destinar 50% desse recurso para a saúde e 50% em obras e outras coisas que necessita. Então, eu sou totalmente favorável a você que questionou com o vereador Branquinho sobre esse projeto. Nós somos, eu juntamente com o vereador Geudo, o Faguinho e os demais, alguns vereadores, nós defendemos essa matéria, porque nós consideramos ela importantíssima para o povo de Buritis. Não se pode ficar só nas mãos do prefeito. Nós sabemos o que está acontecendo. O dinheiro que veio para a saúde, por exemplo, e aí? Quem é que tem explicação aonde está sendo aplicado esse dinheiro todo, então? Né? Onde é que aplicou? O que foi de bom que aconteceu aí durante a pandemia? Cite aí, vão enumerar as coisas maravilhosas que tiveram aí. Então, esse projeto simplesmente vai dar uma autonomia ao vereador. Então, essa é a minha opinião. Respeito a opinião de cada vereador aqui. Não estou aqui para afrontar a opinião de ninguém, não. Estou aqui para expor aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito sobre esse projeto. Esse projeto, ele está lá adormecido um pouquinho, mas não precisa, não. Traz para cá e vamos, né, passar ou não passar. Eu acho que tem que pautar o projeto. Outra coisa também, eu quero questionar o governo municipal a questão do calçamento da rua Pará, Amazonas e Mato Grosso, no bairro Veredas. Vereadora Vânia, essa na verdade era essa era uma emenda que eu consegui para o Distrito de São Pedro, que o prefeito transferiu para cá o recurso e até agora não licitou, não tem licitação, ninguém sabe nada, ninguém vê falar nada, né, sobre a respeito desse recurso. O recurso, a vigência era até 2022, né, não tinha necessidade nenhuma de ter tirado do Distrito de São Pedro, tirou por causa de implicância política, todo mundo sabe disso, só que eu queria saber, já que veio para Buritis, já que será executado no bairro Veredas, Rua Pará, Amazonas e Mato Grosso, isso não deixará de ser um recurso que esse vereador conseguiu. Porque eu sei, quem consegue emenda sabe a dificuldade que é, o quanto é difícil você trazer uma partezinha do recurso federal lá através dos deputados. Não é fácil. Não é igual ligar um chuveiro aí e despejar a emenda, não. Isso não é assim, não. É muito complicado. Então tem muita fala, muito mimimi, muito blá blá blá, mas na hora de executar mesmo, é pouca coisa que executa. Então eu vou lutar por aquilo que eu sei que é concreto. Emenda que foi cadastrada, emenda que foi empenhada. Primeiro tem que cadastrar, depois tem que empenhar, e depois tem que licitar e depois executar. Então uma série de sequências que tem para acontecer de fato. Então essa aqui está na iminência de execução. Por quê? Só licitar, empresa pegar e executar. Então eu quero saber, sim, porque o recurso foi eu que consegui, vou lá fotografar e vou divulgar quando estiver fazendo. Porque eu sei o quanto eu empenhei para conseguir essa emenda aí. Quanto ao orçamento impositivo, finalizando minha fala, pedi a vocês, vereadores, coloquem a mão na consciência e votem quando esse projeto vir para essa Casa de Leis. Nós temos que estar do lado do povo, né? Que esse projeto só beneficia a sociedade. Os vereadores vão ter o poder de destinar esse recurso que será dessas emendas impositivas, vereadora Vânia, para suas comunidades, seus bairros, para reformar a praça, para comprar ambulância e assim por diante. O que, que há de mal nesse projeto? A maldade desse projeto é simplesmente porque tira um pouco da autonomia do prefeito. Só isso. E qual é a maldade nisso? Quem é que tem que ter poder centralizado? Nós não estamos numa ditadura, não. Nós estamos num regime democrático de direito. E o poder tem que ser cada vez mais compartilhado. Presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Penalte, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores. Boa noite, público que nos ouve aí pela Rádio Buritis, 88,5. Senhor presidente, parabéns aí pela solicitação da secretária de saúde. Até tem um assunto aqui para tratar com ela. É até bom que já tratamos aqui pessoalmente quando ela fizer o uso da tribuna. Mas, desde já, eu quero aqui pedir meu nobre colega Vânia, como presidente da Comissão da Saúde, ver o que a gente pode estar dando uma olhadinha, Vânia. O que a gente pode fazer, porque a gente ficar aqui só falando em plenário não vai adiantar ficar batendo. A gente vê o que pode fazer para realmente ajudar a população. Eu vou relatar aqui um fato que aconteceu no início, agora na semana passada, no início do mês. Fui procurado por uma cidadã que a mãe dela estaria passando mal e teria ido ao posto. E o médico tirou um raio-x, pediu um raio-x, a tomografia, um raio-x, fez o raio-x do pulmão, mandou para casa dizendo que era pneumonia. E essa pessoa com dor de cabeça, febre e dor no pulmão, né? Pneumonia, mandou. Aí eu conversando com ela, né, falei assim, mas no dia que nós, agora, da forma que nós estamos vivendo, essa pandemia, tudo hoje é Covid, né? E eles não pediram nenhum exame? Não, não pediu. Então, vou fazer o seguinte, amanhã eu vou lá no posto e peço para que eles olhem com carinho lá e possam fazer esse exame, esse teste lá de Covid, porque tem os testes lá. Inclusive, foi devolvido um valor aqui da Câmara para estar comprando testes. Beleza, cheguei lá 9 horas da manhã e pedi que olhasse com carinho, né? E a moça falou assim, ó, talvez não fez o teste porque o médico viu que não teria necessidade. Eu falei assim, não, mas tem como fazer o teste? Aí ela tem, cadê a pessoa? Foi e fez a pessoa positivo. O marido dessa pessoa, dessa senhora, Dona Maria, até nos, ela pediu para citar o nome dela, estava passando mal há dias, que estava sendo tratado por pneumonia e arritmia, sentindo falta de ar, foi trago ruim da fazenda, da barriguda 1. Estava passando mal na casa de um do filho, Dona Maria. Eu falei assim, pode ir lá buscar seu Manel para fazer o teste, que ele está com Covid também. Buscou seu Manel, que tinha sido internado no dia 30, ficou internado até o dia 2, ganhou alta dia 2, deu alta para ele e não fez o pedido de teste de Covid. Ficou lá na casa lá do dia 30 até o dia 5, até o dia 9 de repouso tratando de pneumonia. Sendo que já estava transmitindo para outras pessoas. Aí no que ela fez, eu falei assim, vai lá buscar ele que ele vai fazer também. Fez, deu positivo também. Então, a casa que ele estava, de repouso, lá, duas pessoas pegaram o Covid. Porque não colocou em restrição e estava sendo tratado como pneumonia e ele estava com Covid. Ele e a esposa. Então, assim, pedi à secretária e os profissionais da saúde, que tem muita pessoa ali competente, para ver o que está acontecendo, que as pessoas estão indo e estão voltando sem fazer o teste. Eu estava falando hoje com o meu amigo vereador Gildo, dizendo que recebeu várias reclamações dessa forma. Inclusive, temos aí a mãe da nossa colega de trabalho. Foi lá na sexta-feira, mandou embora, deu de pirona, na segunda passou mal, chegou lá, era o quê? Covid. E está complicada aí a saúde. E ver aí a questão, não sei se é a forma de trabalho aí da secretária, dos profissionais, mas vamos ver com carinho aí, que nós estamos falando de salvar vidas. Vamos ter mais respeito com nossos cidadãos, porque merecemos respeito. E quero aqui também falar um pouco aqui de outro assunto, falta de médico nos postinhos, na sexta-feira, uma pessoa me procurou também, justamente na hora que eu estava resolvendo a questão dessa senhora, que procurou o postinho do centro, o postinho do centro não tinha médico, foi no postão, a médica do postão disse que não poderia atender, que estava atendendo só emergência. Mandou ir para o centro Covid. Chegou no centro Covid, não podia atender, que tinha gente demais. E pediu, mandou ir para o postão. O postão deu encaminhamento para voltar segunda-feira novamente. Entendeu? Então está complicado. Vamos ver o que está acontecendo aí. É só uma sugestão mesmo. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 88.5. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores. Gostaria, nesta noite, de manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento de Anderson Guimarães. Neste momento de tristeza e dor, expresso minhas sinceras condolências e me solidarizo com toda a família Guimarães. Gostaria também, nesta noite, de agradecer em nome de todos os moradores do bairro Veredas, à Secretaria de Obras, ao Poder Executivo e, em especial, a todos os funcionários pelo trabalho realizado no bairro Veredas. E, na oportunidade, pedir com carinho que toda a comunidade do bairro Veredas possa juntos nos unirmos para cuidarmos da nossa limpeza. Gostaria também de dar continuidade sobre a questão do projeto de hoje, sobre a questão da atividade física ser essencial. Gostaria de agradecer os vereadores, né, que estão junto com a vereadora Cibele Freitas aqui, como propositores, o vereador Wendel, o Fagner, a Vânia e o Geudo. Muito obrigada aí pela parceria. E dizer que a atividade física, senhor presidente, ela é verdadeiramente essencial para a saúde física, para a saúde mental e também para o bem-estar das pessoas. E preocupada também, essa vereadora, com tal situação, foi aí que a gente decidiu apresentarmos hoje o projeto de lei que reconhece as atividades físicas em geral, que sejam realizadas nas academias, nos estúdios e ao ar livre, como essenciais. No momento da discussão da matéria, explanaremos com mais detalhes e defenderemos o tema em questão. Agradecer também na oportunidade o vereador Ozanã, que há duas semanas atrás também me deu essa opinião, a gente conversou, né? Que Deus o abençoe. Muito obrigada, Ozanã. Gostaria também, nesta noite, de deixar o meu agradecimento à equipe da nossa cidade, da limpeza, e agradecer de coração pela dedicação de vocês e por nos receber com tanto carinho. Nessa oportunidade, deixar um abraço à secretária Vera pelo lindo trabalho prestado à frente da Secretaria de Obras. E dizer também que é um momento de muita alegria, por saber, né, por estar presente e acompanhando, né, a Prefeitura Municipal de Buritis, nas pessoas do senhor prefeito e do secretário municipal de esportes, que firmaram parceria público-privada com o Clube Serbe de Buritis. O Clube Serbe é uma associação privada, sem fins lucrativos e declarada de utilidade pública. E, principalmente, é um patrimônio social de nossa comunidade. Hoje expresso minha alegria em divulgar esta notícia e, especialmente, comunicar que abraçamos esta causa social que proporcionará mais qualidade de vida para os usuários dos projetos sociais que serão realizados naquele belo espaço natural. Resumirei agora, em linhas gerais, a finalidade desta parceria, senhores vereadores e excelentíssimo presidente. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 8 da noite, funcionará no Clube Serbe os projetos sociais do município, como, por exemplo, escolinhas de futebol, aulas de natação, hidroginástica, luta, capoeira e dentre vários outros que serão desenvolvidos. Nos sábados e domingos, o Clube Serbe será aberto para os associados. A Prefeitura Municipal já iniciou as reformas no espaço físico para melhor atender, acolher todos os usuários dos projetos. Assim, passo a passo, estarei acompanhando o progresso desta parceria na qualidade de vereadora e defensora do bem-estar da nossa população e da qualidade de vida das pessoas e do esporte em nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Segunda discussão e votação do projeto de lei número 07.
Pela ordem. Me desculpe.
Com a palavra, a vereadora Nilvinha.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Lei, né, e aos ouvintes da Rádio 88. Gostaria só de fazer uns pequenos comentários sobre a indicação do Fagner, que pediu, do vereador Fagner, que pediu para pôr essa noite, a respeito do Fundo, né, Municipal ao Idoso, que já tem um ofício, né, pedindo, né, essa vereadora aqui já fez um ofício ao Executivo, pedindo para que ele pudesse mandar o projeto para essa Casa de Lei. Uma vez que nós somos sabedores que o município só tem, né, o fundo, né, municipal somente do ECA. E como a gente sabe que o imposto de renda, né, foi prorrogado, né, até 31 de julho, então ainda podemos angariar esses recursos para, né, usar, né, lá para o abrigo. Né? Então isso é muito importante. Creio eu que com certeza ele mandará esse projeto aqui para essa Casa de Leis. Quanto aos problemas, né, que fala a respeito da saúde, eu sei que nada é 100%. As pessoas me procuram também, muitas vezes, e eu vejo que a gente vai até o postão e a gente recebe e é sempre resolvido. Quanto a teste, a fazer os testes, é uma coisa que não sei se vai alcançar a objetividade de 100%. Mas tem o dia, os dias que a gente... Né, é com 5 dias o teste rápido, é com 10 dias, né, aquele outro teste, o do cotonete. Então, assim, talvez possa estar acontecendo essas coisas. E, assim, eu vejo que a saúde de Buritis, ela caminha. E uma coisa ou outra, uma deficiência ou outra que está acontecendo, nesse momento que nós estamos vivendo, eu não sei se há um motivo para a gente expor. Né? Eu sei que é dever nosso, sim, estar buscando, estar ajudando as pessoas. Mas eu quero dizer aqui que a saúde de Buritis, ela é realmente uma saúde de excelência. A gente vê tantas reclamações nos nossos municípios vizinhos, né? Até mesmo em Brasília. Então, eu creio que é assim, né? E se um médico toma uma decisão dessa, né, gestor não está sabendo, a secretária não está sabendo. Eu acredito que com um diálogo, com a possibilidade da gente estar chegando até eles e colocando, né, para eles, uma reclamação ou outra que está chegando, eu acredito que aí nós vamos estar somando para nós estarmos ajudando o nosso município. Porque nós estamos realmente vivendo uma época muito difícil, né? E se a gente aflorar também, né, os nossos nervos, né, se a gente deixar somente a política falar mais alto, eu não sei onde é que nós vamos parar. Quanto à vacinação, vai ser votado aqui hoje também, eu até quero já falar um pouquinho antes, sobre a indicação da vereadora Vânia sobre vacinar, né, os garis. Nós somos sabedores que a vacina não é do município. A vacina é da União. Né? Quem comanda, eles têm que seguir o PNI. Né? O município ele não pode pegar essa vacina, o município não é dono dela. Ele não pode pegar essa vacina e aplicar, e sair aplicando, dando a vacina em qualquer pessoa. Ele não pode. Então, até o que essa vacina que vem do governo federal vai atender de 60 anos acima. Nós estamos acima de 63. Vai chegar até os 60 anos. Depois, o PNI, o Plano Nacional de Imunização, que é o que rege para eles, para qualquer município dentro do Brasil, ele tem que seguir o PNI. Vai ser o pessoal da polícia, o grupo, né, dos militares, vai ser o próximo. Agora, somos sabedores que agora o Supremo ele liberou para que os prefeitos podem... pudessem comprar essa vacina. E nós somos sabedores que o município de Buritis ele se enquadrou num consórcio para que possa comprar. Aí sim, ele comprando essa vacina, aí ele vai poder sim vacinar escolher. Ele vai poder vacinar de 40, é uma meta dele, vacinar de 40 a 59 anos. Mas aí é preciso que o município compre a vacina para que ele possa ter o poder de decisão sobre a vacina. Porque nesse exato momento, a vontade nossa é que todas as pessoas fossem vacinadas. Eu também tenho essa vontade, eu também gostaria de ser vacinada, mas não vai me alcançar. São normas. São normas a ser seguidas, regidas, não tem como ir contra, por mais que o gestor tenha boa vontade. Então, tudo bem, é bem-vinda a indicação, vai ser votado, com certeza, mas eu quero que entenda isso, por que que ainda não foi vacinado? É por esse motivo. O município ele não manda nessa vacina. Quem comanda essa vacina é o governo federal, e o município não pode sair da linha. Então, eu quero acreditar que agora o Supremo liberando... Nós, o prefeito, o gestor, entrou num consórcio, já está vários municípios, então eu quero acreditar, e todos nós vamos torcer para que realmente o município consiga esse consórcio, para que possa realmente comprar essa vacina, e assim, Buritis dar um passo adiante para a gente salvar as vidas e conter a disseminação desse vírus, que tem levado tantas pessoas conhecidas, amigas e parentes. E ficar aqui um pedido também. Vamos continuar, gente, valorizando a nossa vida. Não vamos esperar pelo outro. Porque quando eu me protejo, eu estou protegendo o outro. Está muito sério. Nós estamos com quase 140 pessoas contaminadas. Fora aqueles que não passam pelo posto de saúde, que ficam em casa. Então, vamos ter a precaução, vamos ter o cuidado, porque senão não vai adiantar as regras, a vacinação. Mesmo quem vacina ainda tem que continuar usando a máscara, com a higienização das mãos, evitando a aglomeração. Isso não é imposição, isso não é politicagem. Isso é respeito pelo outro, isso é cumprir ordem. Ninguém pediu para que a pandemia viesse assolar as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos vizinhos, não. Ninguém pediu para que isso acontecesse. O Brasil ele tem que dar um passo à frente, como o nosso município também precisa de dar. Então, todas as pessoas, vamos manter o máximo de cuidado. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, presidente Flávio Galvão. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público que nos ouve pela rádio Buritis 88.5. Primeiramente, eu quero começar agradecendo a eficiência da secretária de Assistência Social pela presteza de nos responder. Aí sim. A gente sabe que é uma secretária que tem realmente compromisso com o município. Então, secretária, pela sua presteza, para você eu tiro o chapéu. Enquanto nós temos secretário que a gente encaminha ofício, requerimento, nem resposta temos. Então, vou dizer que a presteza dessa secretária é diferenciada dos outros secretários. Deixo aqui a minha admiração, viu, a secretária de Ação Social. Gostaria de fazer uma pergunta junto aos novos colegas, se alguém puder me responder, pode usar a palavra, a respeito da Casa de Apoio de Brasília, na qual a secretária se comprometeu no dia que ela usou a tribuna, que o prefeito estaria abrindo outra casa em Sobradinho, se alguém sabe me responder, se está em andamento ou já esqueceu. Fica à vontade, nobre colega vereador Wendel Durante.
O que foi me repassado, até conversando com a secretária de Saúde, que ainda está em andamento. Há uma pequena dificuldade em relação à questão dos aluguéis. Não está, não encontra aluguéis dentro do orçamento, para poder ficar, como diz o outro, prestar um bom serviço para a comunidade com valores acima de mercado. Não é porque é órgão público que tem que ser assim, também concordo. Outras que têm aparecido, vereador, são casas com andares, dois andares, três andares, casa que assim, o suporte não é tão legal para atender algum tipo de público, de pacientes que tem algum tipo de necessidade, Aí até então, essa conversa a gente está sempre procurando ter, e aí o que deu o andamento, a gente precisa dessa casa o mais rápido possível, mas até o momento que nos foi repassado, que estão à procura dessa casa, do aluguel, e assim que aparecer essa casa nas conformidades, dentro dos parâmetros qual que o senhor tinha, que a prefeitura tinha, que o senhor indicou, né, naquela localidade, aí sim para poder fazer a contratação desse aluguel. Até o momento que eu tenho isso, devolvo a palavra.
Muitíssimo obrigado, excelentíssimo nobre colega vereador. Eu gostaria de dizer para os nobres colegas, o público que nos prestigia, que nós estamos mantendo a casa de Sobradinho aberta para atender os retornos e as pessoas, a casa do Paranoá, a gente mantém a casa do Paranoá aberta para atender os retornos e as pessoas de emergência. Quero aqui agradecer a parceria dos irmãos, dos colegas, dos empresários em Brasília, que está mantendo essa casa aberta para atender a população de Buritis. Quero aqui, nesse momento, agradecer em especial o nosso irmão, o coronel Marco Luiz, que foi a pessoa que assumiu essa responsabilidade e está angariando fundos para manter essa casa aberta. Mas eu preciso que a prefeitura tome uma providência, que nós não sei até quando nós vamos conseguir mantermos ela aberta. Então, para você tomar uma providência, acho que tem que ser planejada para não passar para uma situação que nós estamos passando. Às vezes toma algumas decisões precipitadas e a população paga caro por isso. Pode ficar à vontade,
conselho,
vereador Faguinho.
Conselho de uma parte, vereador. Só responder a vereadora ali que antecedeu. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou expondo ninguém. Eu estou apenas prestando conta do que é cobrado da minha pessoa como vereador aqui nessa casa. São várias pessoas que me procuram, que mandam mensagem, procuram no gabinete, ligam, e eu tenho sim que esclarecer e dar essas prestações de conta. Coisa que eu gosto é de prestar conta do que eu faço. E outra coisa, eu estou falando aqui com propriedade que, inclusive, a dona Maria ela foi ao médico no dia 4. Eles marcaram para ela fazer o teste no dia 14. Depois que ela foi lá, no dia 8, marcado no dia 14. Aí no dia 9 que eu levei ela, pedi para fazer, que ela estava fazendo as contas, né? Que tem um protocolo, dava para fazer, inclusive, a conta do médico, que eu acho que estava errada, que ele pediu para ela retornar no dia 14, ela foi no dia 9, fez, deu positivo. Esse é o protocolo. O que está acontecendo é isso, não é pessoas que estão indo, existem as pessoas que vão, que estão dentro do protocolo, que esperam, que vai e faz o teste, estão fazendo o trabalho, só que estão tendo falha. Eu acho que tratar na saúde, questão de vida, não pode ter esse tipo de falha, não. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Bem, eu tenho alguns questionamentos também a respeito da saúde, mas já que a secretária vai vir até aqui, eu vou deixar fazer o questionamento pessoalmente a ela, viu? Porque eu vejo aí muito questionamento, muito mesmo. Mas é bom a gente fazer o questionamento presencial com a secretária de saúde, que ela vai ter como nos responder e a população vai ouvir, viu? Então, devolvo a palavra, excelentíssimo presidente Gilmar, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Endo Durães.
Primeiramente, boa noite aos nobres colegas, aos ouvintes da Rádio Buritis FM e ao público que nos ouve das suas casas aí. Hoje, nessa tarde agora, vereadora Vânia, tive um desprazer de ter meu celular clonado, né, meu zap. Pediram dinheiro para um monte de gente, até quero aproveitar a audiência dessa rádio para dizer que nada que seja usado em meu nome, desse vereador Endo Durães, que seja levado a sério nesse momento aqui, porque usurpadores, né, bandidos, estão usando as minhas redes sociais, as minhas redes sociais, não bem dizendo o WhatsApp, que é onde a gente teve alguns problemas. E eu já tentei esclarecer, quero agradecer as pessoas que me ajudaram a divulgar aí nos outros grupos, e dizendo que aquilo era uma fraude, que este vereador nunca necessitou, até o momento, de nenhuma ajuda financeira, nem pagamento de Pix ou de qualquer outra forma. Então, se chegar esses tipos de mensagem ou outros tipos de conteúdo inadequado, peço a cada um de vocês que estiver nos ouvindo que desconsidere. Né? E nessa noite de hoje, além do prazer de estar na presença de vossos senhores, também gostaria de mandar um abraço fraterno, né, ao Rubinho, à Tereza, o seu Almi, ali embaixo também, o seu Osmar, lá no Pernambuco, o Zé Luiz, o Lucas, para toda a comunidade, a dona Isabel, né, o seu Vando, a tia Nuna, esse pessoal tudo ali da comunidade, o seu Valdemar, então, as meninas ali, irmã do Lucas, do Gaspar ali, a esposa do Gaspar, esse pessoal, Fico muito feliz da audiência desse pessoal, sempre tem comunicado e recebido esse vereador, como os demais aqui, de braços abertos naquela comunidade, a gente só tem a agradecer. Né? E, de uma certa forma, também, não querendo, como diz o outro, puxar a sardinha, né, defender A, ou B ou C, eu estive no laboratório municipal, conversando com a bioquímica responsável daquele momento, a senhora Soraya, no qual ela me relatou que esses procedimentos sobre os testes do Covid, eles, aquele teste que é do dedo lá, que é do, eu não sei bem o nome dele ali.
Teste rápido.
Teste rápido ali. De fato, o estoque estava baixo e eles não estão vindo de boa qualidade. Tem dado muito problema. Talvez seja uma das questões que está acontecendo. Ela me relatou de momento que também estava à procura do teste do nariz lá, do SWAT.
SWAB,
né? Para adquirir mais 1.500 unidades. Né? Também não está fácil de encontrar. Tanto que a gente estava conversando, um fornecedor ligou para ela, querendo passar para ela uma outra marca fraca, marca ela dispensou de pronta entrega, né? Já falou que essa marca não funciona, assim como alguns insumos dos testes do laboratório normal. Né? Tive lá essa semana também fazendo exames, onde fui muito bem atendido, quero agradecer toda aquela equipe. Né? Encontrava-se ainda muitas pessoas no local, mas com distanciamento devido, né, respeitando as normas de saúde. Né? Tudo muito bem higienizado, as máquinas todas funcionando, fiquei satisfeito de ver aquilo. E ela também me relatou outro problema, que foi colocado um edital para a contratação de mais uma bioquímica e também de mais um ou duas auxiliares, mas são pessoas que precisam entender daqueles procedimentos, vereadora, sabe? Então, essa dificuldade tem sido muito grande nessa área da saúde. O edital foi colocado, foi tirado, colocado de novo, mas até o momento onde a gente tinha conversado naquela ocasião, não tinha se apresentado nem interesse de nenhuma. Então, elas estão revezando tanto ela como a doutora Miriam, estão indo até 10 horas da noite, são remuneradas, mas isso cria um desgaste, né, emocional, um desgaste para a saúde física e psicológica de qualquer cidadão. Tem dias que o cansaço ultrapassa. Né?
Vereador Wendel, uma parte?
À vontade, vereadora.
Só queria entender essa fala do senhor, quando o senhor diz que o edital foi colocado e o edital foi tirado. Não houve pessoas para concorrer? O que, é que o senhor quis? Eu não entendi. Porque a gente está vendo inúmeras pessoas aí na iminência, na busca de trabalho, de emprego, de oportunidade. Eu mesmo tenho currículos de pessoas que querem trabalhar na área de técnico de laboratório, auxiliar de análises clínicas. Aí eu quero entender, é bioquímico, é auxiliares?
Vereador, ela colocou o edital do bioquímico. Perdoe esse vereador por essa falha, né? A gente, às vezes, ultrapassa e... ela foi falada para nós do bioquímico, que foi colocado, não apareceu nenhum interessado. Colocaram o edital de novo e até o presente momento ainda não tinha aparecido nenhuma pessoa interessada no cargo de bioquímico. Então, acaba que prejudica o procedimento, né, para essa área da saúde, igual estava dizendo a senhora, porque eles estão tentando montar duas equipes para trabalhar 24 horas, ou até no mínimo disso aí mais perto, né? E você quer falar, doutora?
Eu gostaria que o senhor me concedesse
uma partinha. À vontade, pode falar.
Eu gostaria de passar um recado aqui dos moradores da rua Pará, Mato Grosso e Amazonas, os moradores do final aqui, para o nobre colega vereador Branquinho. Nós temos uma união muito grande ali, um grupo muito unido, na questão da espera desse asfalto, na questão da espera da melhoria daquelas ruas. Então, aqui, acabei de receber do Sargento Anselmo, Cleito da Rayane, da Elivânia, do Cabo André, Cabo Martins também, e alguns demais moradores que deram joia, que estão no grupo que eu acabei de colocar aqui no WhatsApp. Eles falam o seguinte, para passar um recado para o senhor, nobre colega Branquinho, que todos os moradores do final das ruas Pará, Paraná e Mato Grosso estão felizes e me pediram para te agradecer pela emenda e pedem sua visita assim que dar uma acalmada nessa questão da Covid-19. Se o senhor quiser a minha presença, estarei à disposição para juntos andar de casa em casa, para o senhor conhecer cada um e ver o quanto também eles são merecedores, né, desta obra ser feita. E na oportunidade eu tenho certeza que o executivo, ao ver, ele vai olhar com carinho aquela questão, porque tem muito tempo. Então, não, eles querem que o senhor saiba que essa vereadora não está usando o nome dela em questão de asfalto naquelas ruas. Ao contrário, em todas as casas que eu bato, o seu nome é levado em primeiro lugar. Viu? Devolvo a palavra, senhor vereador. Muito obrigado.
Sempre à disposição, nobre colega. Assim que precisar, pode contatar. Então, voltando a esse assunto, está aí uma das explicações que a gente teve até o momento. A gente pode estar buscando mais, qualquer um dos vereadores aqui tem acesso. Acho que teve mais alguns que tiveram lá também. Assim foi passado. E também teria esclarecido mais ou menos isso. A questão dos testes, ele tem um prazo de validade, né, de período para que seja concluído com sucesso. No caso da senhora que o nobre colega falou ali, eu também acho que assim, a gente tem que ficar mais atento a esses prazos, porque são prazos essencial. Quando você, às vezes, não presta assunto ou não dá a devida sequência para esse caso, são pessoas que estão aí no meio de nós, transmitindo e retransmitindo a doença para vários lugares. Então, a gente tem que ter consciência. Se você tem dúvida de algum teste, quero dizer isso para a população, vereadora, nessa dúvida, você vê os sintomas, ou algum colega já teve, você sabe como é que mais ou menos é o sintoma, a perca do paladar, a dor de cabeça, moleza e a dor nos pulmões, às vezes, por falta de algum desses testes, ou até mesmo pelo prazo de não ter dado ainda, porque se tem um período aí que se você fizer, talvez dê negativo. Então, até por isso, a gente tem que ter esses cuidados e ficar em casa, não, presidente? Eu penso isso. Mas, da mesma forma, pedir também que o pessoal da saúde, um pessoal que a gente elogia, a gente sabe muito que está trabalhando aí, incansável, para que isso não aconteça, né? Que seja feito para todos, os mais fracos, os mais humildes, os ricos, os feios, bonitos, todos que vierem procurar assistência da saúde, né? Nessa questão do Covid, porque isso não é brincadeira. A gente está acabando de noticiar aqui o pesar da nobre colega da família Guimarães, também na qual me solidarizo, né? Um amigo meu de infância, né? A gente acaba de perder mais uma vítima para essa doença. Então, eu quero deixar aqui e estou comungando com vocês o que foram passados e Deus abençoe a cada um. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero falar rapidamente aqui também, só respondendo ao vereador Faguinho, né, quando ele cita que nós fazemos parte da presidência da Comissão de Saúde. Eu acho que vai ser de grande importância mesmo, presidente, a presença da secretária de Saúde aqui nessa Casa de Leis. Não sei se seria a forma mais viável no plenário, porque nós temos muitas demandas, muitas solicitações que talvez deveriam também ser tratadas na sala de comissões, especificamente com a Comissão de Saúde. Mas dizer que acho importante você citar aqui, quando o senhor recebe, Faguinho, as reclamações relacionadas à saúde, nós estamos no nosso direito de vir, de fiscalizar, de expor aqui, porque a pessoa também fica em casa e quer ouvir o vereador, quer ouvir se o vereador está levando a demanda dele aqui para o plenário e se as providências estão sendo tomadas. Ouvi também o vereador Wendel dizer que está havendo dificuldade na compra aí dos testes rápidos. Dizer que eu discordo. Eu acho que isso é gestão. Eu acho que isso, vereador Wendel, não pode acontecer, principalmente pelo período pandêmico que nós nos encontramos. Se está tendo dificuldade dos fornecedores quanto das entregas, tem que ter uma organização maior de estar comprando antes também. Dinheiro não é falta. Semana passada nós falamos aqui que foram mais de 4 milhões de reais que entrou no nosso município para a questão do Covid. o presidente da Câmara, com o apoio desses vereadores aqui, com as economias que essa casa tem feito constantemente, também tem devolvido recursos. Se eu não me engano, foi R$ 22 mil devolvidos para a prefeitura para essa finalidade. Então, é bom que a secretária venha e essas dúvidas sejam sanadas. Falar também que acompanhei, vereador Branquinho, a sua luta no ano passado quanto àquela questão da liberação do recurso da Caixa Econômica, aquele empréstimo, o quanto nós lutamos para que houvesse pavimentação asfáltica no bairro Taboquinha, e o quanto o senhor se empenhou na busca de recurso com o deputado Paulo Abiac para o seu distrito Passa Três. Recurso esse que nós também sabemos que foi, né, desviado aí para atender os moradores do bairro Veredas. E fico feliz porque está atendendo um bairro onde essa vereadora mora também. Mas só recordando aqui, se o senhor quiser usar o aparte também, caso eu me esqueça de algum detalhe, vereador Branquinho, eu me recordo que esse projeto da pavimentação asfáltica ele foi quase até arquivado. E esses vereadores, vereadora Cibele, ressuscitaram aqui o projeto por causa de uma reunião com os vereadores e o prefeito municipal. E um dos questionamentos que essa vereadora e os demais vereadores fizeram na ocasião foram para que colocasse mais ruas no bairro Veredas, fossem mais ruas beneficiadas, que citasse no projeto o nome das ruas que seriam beneficiadas. E, na ocasião, a Rua Pará, a Rua Mato Grosso, a Rua Amazonas estava de fora. E essa vereadora, com o apoio desses vereadores aqui, pediram a inclusão no projeto. E o prefeito esteve na comissão, fez o compromisso conosco que mais ruas do Planalto, mais ruas do Taboquinha e essas ruas do bairro Veredas seriam beneficiadas. Eu estive, a Nilvia esteve, vereador Gedo, vereador Branquinho, naquelas ruas, casa por casa. E o doutor Kenny, olhando nos olhos das pessoas, falaram, vocês vão ser beneficiados com o asfalto. Está aqui no projeto que essa rua vai ser beneficiada. Nós passamos as eleições, entramos num outro mandato e eles estão lá, a Deus dará. Então, eu também pergunto, eu reforço, eu endosso, Branquinho, a sua solicitação. A gente precisa de resposta, a gente precisa saber por que que o Executivo, até hoje, não procedeu o asfalto, não houve essa licitação. Se houve, que informe essa Casa de Leis. Mas bacana saber que o pessoal está ouvindo, que a senhora também é uma defensora, e eu fico feliz, porque o bairro Veredas precisa de ajuda. Vanessa, semana passada, só um minutinho para eu concluir, e já passo a parte. Semana passada, a senhora pediu a limpeza do bairro Veredas. Eu vi que a Secretaria de Obras fez a limpeza, mas precisa melhorar muito ainda, Cibele. Eu vi muitos lotes sujos, inclusive o lote do lado da casa do presidente, suja. A gente precisa de pedir o apoio da população no sentido de nos ajudar realmente com a limpeza. E também que a prefeitura, se não puder fazer a limpeza dos lotes, ou se fizer, que notifique também as pessoas, porque as pessoas também são responsáveis pela limpeza. É necessário. Concedo a parte, sim, vereador Branquinho.
Obrigado, vereadora Vânia. Na verdade, assim, poucas palavras, é só para dizer o seguinte. Essa emenda que eu consegui com o deputado Paulo Abiacchio, a vereadora Vânia falou bem sobre a questão do financiamento. Financiamento é uma coisa, emenda outra coisa, né? Realmente, nesse financiamento, era para estar incluso essas ruas, só que não colocou, né? E daí, por algum motivo e tal, retirou o recurso lá do Distrito de São Pedro. Hoje eu não estou aqui mais para brigar porque tirou o recurso de lá. Quero que os moradores lá das ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, eles entendam que não é esse argumento mais. Naquele momento, esse argumento ele era plausível, porque, na verdade, a população estava insatisfeita, contrariada por ter retirado o recurso. Mas hoje nós estamos aqui para cobrar a execução desse recurso. Então, quando eu puder, que a gente puder realmente, fiquei muito feliz com a fala de Vossa Excelência, vereadora, a gente puder comparecer na casa desses moradores. Porque o recurso, embora tenha sido transferido, vereadora Vânia, ele não tira o mérito do vereador de ter conseguido. Ele não tira o mérito do deputado federal Paulo Abiacchio de ter liberado o recurso. E o mérito ele vem no momento que a obra é executada. Na gestão passada não foi executada, o mérito virá então nessa gestão. Porque o que importa é o momento, é a execução, é quando sai. Né? É tanto que eu vi aqui que a questão do presidente Flávio Galvão, ele pediu, juntamente com a Zani, um carro lá para a saúde, na gestão ainda, né, antes dele ser vereador. Saiu agora, levou mérito, não levou mérito? Parabéns para ele. Então eu também quero o mérito, porque a emenda fui eu que consegui. Né? Fui eu que corri atrás. E eu quero atribuir esse mérito também ao deputado Paulo Abiakel, porque tem me atendido bastante, com bastante recursos. Tem sido parceiro desse vereador. É tanto que nós estamos aguardando mais recursos que estão vindo aí. Então dizer a vocês, moradores das ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, no bairro Veredas, que hoje o vereador Branquinho está torcendo para a execução. Nós queremos a execução. O recurso ele é público. Ele era destinado para o distrito, mas teve os motivos aí que acabou sendo transferido para cá, para a cidade. O vereador não está questionando mais isso. Nós só queremos a execução dessa emenda que eu consegui com o deputado federal Paulo Abiakel e, lógico, a satisfação dos moradores que estão lá, que isso é mais importante. Muito obrigado, vereador, e devolvo a palavra.
Com certeza. A palavra, vereadora.
O importante agora que nós temos que cobrar aqui é a execução por parte do governo. Conceda a parte para a Vossa Excelência, Sibeli.
Então, a questão das ruas do bairro Veredas, a questão do bairro inteiro em si. Sabemos quanto a senhora vereadora já lutou e luta por aquele bairro. Sabemos a importância também dessa limpeza. E sabemos, eu acabei de dizer na minha fala anterior, sobre a questão da comunidade do bairro ajudar na questão da limpeza. Porque muitos lotes que são particulares, eu vou depois me passar a saber, né, se esses lotes particulares eles são, fazem parte, que a prefeitura tem também essa obrigação de estar limpando esses lotes.
Tem que notificar o proprietário.
Ou então, para procurar notificação quanto à questão. Eu pedi bastante assim, aos moradores sobre a questão de lixo, sobre a questão do lugar que joga, porque assim, está limpando. Parabéns, Secretaria de Obras, parabéns, secretário, parabéns ao Poder Executivo. O que quero é transparência. O que eu quero é um trabalho com humildade e fraternidade. Eu não quero uma política com ódio, com briga aqui. Sabe? Eu quero uma política com paz. Né? A gente já vem dessa situação que está passando pelo Covid-19. Perdemos nobres colegas, perdendo familiares. Na questão do vereador Branquinho, volto a dizer sobre a emenda do asfalto. A gente vai lutar junto, vamos unir aqui todo mundo para a gente buscar o executivo para que execute essa obra. Por quê? Por que eu coloquei aqui em pauta? Porque nós temos um grupo dentro do bairro, no final das ruas, onde as pessoas, no momento, parabenizam o vereador. E desde o primeiro momento que eu andei ali, eu falei que o vereador era... Né, ele era o responsável pela emenda, ele que buscou, entendeu? E quem tem que ganhar o mérito é ele mesmo. Eu jamais quero ali colocar mérito para essa vereadora. Ao contrário, eu quero um trabalho com fraternidade, com paz e respeito, entendeu? Porque o povo que me colocou aqui, eles querem me ver trabalhando como eu sempre trabalhei lá atrás. Então, eu quero devolver a palavra. E muito obrigado, Vaninha, por me conceder.
Por nada,
viu?
Importante é isso aí, a união de todos para o bem comum. É, pedir também, finalizando já, porque o nosso prazo já está extrapolado, que a Secretaria de Obras, de igual forma, como tem dado atenção ao bairro Veredas, possa também proceder à limpeza e o cascalhamento. Mais uma vez, nós pedimos para o bairro Taboquinha. Devolvo a palavra, presidente.
Quero só fazer uma consulta rapidamente aqui com os nobres colegas. Como nós, é de conhecimento de todos, que nós voltamos para a onda vermelha. Se todos estão de acordo, para a gente abrir ao público aqui uma porcentagem de 15%, que daria numa faixa de 20 pessoas para estar assistindo as reuniões. Se todos estão de acordo. Vereador Geudo, vereador Vaninha, Branquinho.
O presidente, eu vejo que é melhor a gente manter como nós estamos. Manter a segurança, manter a tranquilidade de todos. Vamos segurar mais um momento, né?
Ok.
Vamos manter. No meu ver, nós mantemos como nós estamos funcionando, presidente.
Obrigado aos nobres colegas. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 07/2021 estabelece que os cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião sejam reconhecidos como atividade essencial no município de Buritis, Minas Gerais, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Quero primeiramente agradecer os vereadores que, na semana passada, somaram conosco nesse projeto, reconhecendo as igrejas como atividades essenciais. Hoje é a segunda votação da matéria, que, para mim, é de extrema relevância, mas não posso deixar de externar minha preocupação, meus sentimentos, como este assunto que vem envolvendo as igrejas foi conduzido pela Corte Superior na semana passada. como se estas fossem uma das maiores fontes de proliferação na transmissão do vírus Covid-19, onde 9 ministros do STF decidiram que os estados e municípios, através dos governadores e prefeitos, pudessem proibir cultos e missas religiosos durante a pandemia, rasgando assim a Constituição Federal. No sábado, o ministro Nunes Marques, através de liminar, decidiu por liberar as celebrações de cultos e missas presenciais, determinando que estados, municípios e o DF se abstenham de editar tais decretos que proíbam atividades religiosas. Porém, em São Paulo, 2 dias depois, o PSD questionou um outro decreto emitido pelo prefeito municipal que vetou literalmente as atividades religiosas. Então, o ministro Gilmar Mendes rejeitou liminarmente a ação e enviou o caso ao plenário do STF. E este, com duros recados ao governo federal, já manteve a proibição de cultos e missas em São Paulo e deixou a cargo dos estados e municípios a decisão quanto aos decretos. Quero lembrar que, na Constituição Federal, no artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1º, diz que a proibição categórica de cultos e missas não ocorre sequer em estado de defesa ou estado de sítio, conforme artigo 139. Como poderia, então, o STF proferir tal decisão? Como poderia tais decretos ocorrer por atos administrativos locais? Certo que as questões sanitárias são muito importantes e devem ser observadas, mas não se pode fazer tábua rasa da Constituição. Temos que lembrar que, além de uma crise sanitária, a sociedade vive uma das maiores crises dos direitos individuais. Criou-se a esfera de intolerância, e isso é muito triste. As igrejas desempenham um importante papel no combate à depressão e ansiedade, que aumentou de forma significativa durante a pandemia. Como negar, vereador Wendel, aos fiéis a prática da sua fé? Como negar-lhe o direito fundamental da liberdade religiosa, previsto também no artigo 5º da Constituição Federal? Onde está a empatia e solidariedade neste momento? Eu entendo que proteger a vida dos fiéis seja talvez a maior missão das igrejas. O confinamento é importante, mas também pode matar, se não houver um alento espiritual. A abertura das igrejas e templos, mesmo que com todas as normas sanitárias, pode ajudar, sim, os fiéis a se sentir mentalmente aliviados. A Constituição protege a todos. Se o cidadão quiser ir a seu templo, igreja ou estabelecimento religioso para orar, para rezar, pedir inclusive pela saúde do próximo, ele tem direito a isso, dentro dos limites sanitários rigorosos. É a Constituição que lhe franqueia esta possibilidade. Para quem não crê em Deus, isso talvez não tenha lá muita importância. Mas para a grande maioria dos brasileiros, tal direito é relevante. Para que a sociedade minimamente funcione, é necessário que alguns setores não paralisem suas atividades. A decisão sobre o que é essencial é político-jurídica, embora inspirada em critérios científicos. Quanto às liberdades constitucionais expressamente estabelecidas, é preciso que se respeite seu núcleo essencial. Sem citar estudos ou pesquisas científicas aqui que confirmem a origem das transmissões, sabemos onde esta doença está sendo transmitida. São nas festas, em bares lotados, sem distanciamentos e nem máscaras. Não são nos cultos e nas missas que a pandemia está ganhando força. O padre Genilson, o padre João César, a pastora Carla, no dia que estiveram aqui na nossa reunião de comissão, falaram sobre o quanto eles se entristecem ao ver o nome das igrejas nos decretos de nossa cidade, como se esta, através dos seus fiéis, fosse a maior fonte de aglomeração ou contaminação pelo vírus. Devemos pedir aos prefeitos de diversos municípios, e em especial ao da nossa cidade, pois a este cabe a direção de futuros decretos em virtude da pandemia, que reconheça a essencialidade das igrejas na vida dos cristãos. Lembremos que, assim como os postos de gasolina, as farmácias, os mercados, padarias e outras atividades são essenciais, as igrejas também são. Elas são como um hospital que alimenta e cura a alma. Cura a ansiedade, cura a depressão, salva a família dos divórcios, da bebida, das drogas, das prostituições, das mutilações, das desavenças em casas, através de uma palavra ou de um aconselhamento espiritual. Temos que levar em consideração também o trabalho filantrópico das instituições religiosas. Eu tenho acompanhado não somente as igrejas evangélicas, mas também as igrejas católicas, o trabalho social realizado na campanha de arrecadação de alimentos. São inúmeras as famílias que têm sido assistidas com doações de cestas básicas. Temos que reconhecer que não somente o trabalho espiritual tem sido realizado pelas lideranças religiosas, mas o social também. Inúmeros são os dados sobre a importância e a essencialidade das igrejas. Poderia, vereadores, ficar a noite toda falando aqui, mas quero, a nível municipal, pedir mais uma vez o apoio dos colegas vereadores nesse projeto de autoria dessa vereadora, que tem como objetivo tornar as igrejas como atividades essenciais, não as eximindo do cumprimento das medidas sanitárias, pois essa já vem obedecendo e cumprindo todas as normas de higienização, distanciamento, uso de máscara, limitação de pessoas. Porém, mais do que ter o apoio dos colegas, é ter também o reconhecimento dessa essencialidade por parte do prefeito municipal, pois cabe a este a sanção do projeto. Por isso, peço hoje, não somente a vocês, vereadores, o apoio da matéria, mas peço ao Executivo que, diferente dos ministros do STF, reconheça as igrejas como atividades essenciais na vida da população. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Primeiro, eu quero parabenizá-la, vereadora Vânia, porque realmente é uma matéria extremamente importante, e eu até disse isso nas comissões, durante aquela reunião que teve aí com os líderes religiosos, né? Padres, pastora, que teve presente. Eu, sinceramente, eu considero que a fé, que Deus é em primeiro lugar em tudo, né? Aí do mundo, se não fosse a religião. Eu não estou defendendo aqui A, B ou C, ou placa de igreja, se é católica, se é evangélica, não é isso. Até porque, se você buscar na Bíblia, você não vai achar nome de igreja nenhuma, né? Não vai achar denominação religiosa, mas nós estamos falando de fé, nós estamos falando de local de culto. Como ela mesma disse, o artigo 5º, o inciso 6º, já garante, já dá esse direito. E o Supremo Tribunal Federal, sinceramente, disse totalmente o contrário, parece que rasgou a Constituição, né? Então, eu, sinceramente, eu comungo da mesma opinião. Eu acho assim que quando Deus tira a proteção de qualquer ser humano, você está perdido. É essa proteção que nos mantém de pé. É essa proteção que nos mantém aqui nesse mundo terreno. Porque a partir do momento, não é porque quem crê não morre, não. Mas quem crê e morre, com toda certeza será salvo, né? Então, assim, é muito melhor morrer crendo do que morrer sem crer, né? Essa é a minha opinião. Então, essa matéria é fundamental importância. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos que colocar o local de culto em primeiro lugar. Porque é o princípio. Para quem acredita, para quem crê. Embora, a vereadora Vânia, hoje em dia, eu sinceramente falo sem sombra de dúvida. Eu acho que, não sei se eu estou exagerando, eu acho que uns 50% ou talvez mais, não crê mais. Né? E de repente, talvez Deus já não tacou fogo nesse mundo, porque tem alguém ainda que crê, tem alguém ainda que ora, tem alguém ainda que reza. É igual Sodoma e Gomorra. Né? Quando foi para colocar fogo lá, falou, ah, tem um justo lá. Ah, então acha esse justo para mim, que eu não mando, não coloco fogo não. Mas quando foi vasculhar e procurar, não achou um justo sequer. Mas nesse mundo ainda há muitas pessoas justas, há muitas pessoas crendo, há muitas pessoas acreditando, orando, há muitas pessoas rezando, há muitas pessoas de diversas religiões clamando a Deus. Talvez seja isso, que Deus ainda tem misericórdia. Essa é a minha opinião. Então esse projeto, ele vem para somar, as igrejas estão cumprindo desde o início as regras que devem ser cumpridas. Então por que não? Às vezes abre um ambiente que nem necessita tanto e de repente um ambiente que tem que vir em primeiro lugar, que é onde se cultua o Todo-Poderoso, o dono de todo o universo, que pelo menos é o que eu creio, é o que eu acredito, e respeito a opinião de quem não acredita também. Mas eu creio. Eu sei que eu sou um grão de areia, que a partir do momento que Deus fala assim, ó, você não vai ficar nessa terra mais, daqui a pouco já partiu para outra dimensão. Né? Quem é o ser humano que é imortal, que tem mais poder do que alguém aqui? Ninguém tem. Hoje estamos aqui, amanhã não está, talvez não estejamos mais. Quantos estavam aqui que não estão mais? Né? Então, a fé é primordial, a fé é importantíssima e deve ir em primeiro lugar. Principalmente os locais de culto, que é onde se manifesta essa fé. Então, essa é a minha opinião. Muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 20/2021 sugere ao prefeito municipal que realize a reforma da quadra de esportes e das dependências do Centro Comunitário da Vila Rosa, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Gostaria de justificar sobre essa indicação. A quadra poliesportiva e o centro comunitário encontram-se aparentemente inacabados e com sérios problemas estruturais. Destaco aqui também que é preciso realizar uma reforma em geral, incluindo serviço de pintura, limpeza, iluminação, reparo nos alambrados. E o objetivo dessas melhorias é oferecer melhores condições de uso e segurança à escola, à comunidade, às aulas de educação física, aos alunos e usuários que utilizam dos espaços. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Eu também gostaria de dizer que comum com a proposição aqui da minha amiga Cibele, da vereadora, sobre a questão da instituição da Vila Rosa ali da quadra, né, já é uma quadra já tem um certo tempo, e o centro comunitário, eu participei lá agora, no início do ano, lá de uma prestação de conta, e o pessoal que é dedicado e trabalha em prol daquela comunidade, não tem recurso para isso. A verdade é essa. Tem trabalhado, mantido seus tratores, seus plantios, levando pão para casa, mas isso é para segundo plano. E como diz a vereadora, lá necessita urgente de uma reforma geral. Eu apoio a senhora totalmente nessa indicação, minha vereadora. E também quero dizer que o pessoal da Vila Rosa, vocês não estão abandonados, não. Tem gente que está olhando para vocês. A gente sempre vê nas redes sociais, no meu zap, né, em algumas horas, falar, mas a gente não tem representante. Tem sim. Aqui tem 9 vereadores que todos eles estão aqui à disposição de qualquer tipo de indicação, ou de ajuda, ou de auxílio para essa comunidade. Isso aí é inevitável. Tem hora, que é igual o vereador Branquinho disse, o vereador só indica, ele não executa. Isso é uma realidade. Né? Mas a gente pede encarecidamente ao executivo que olhe para aquela comunidade, que possa prestar esse serviço de essencialidade para aquela comunidade, daquela quadra, daquele centro comunitário, de reforma, de limpeza. A gente pede sim, eu peço em comum com vocês aí também.
Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Também quero parabenizar a Vossa Excelência, a vereadora Cibele Freitas, porque realmente é uma indicação bacana. E o povo de Vila Rosa realmente merece, não só o povo de Vila Rosa, quantas comunidades rurais que estão aí desamparadas, que merecem demais da conta. Eu não é fazendo propaganda não, mas nós provamos. O Distrito de São Pedro, o Endo Durães, vereadora Cibele, o pessoal joga a bola lá, arrancava a ponta do dedo do pé, numa quadra, sem cobertura nenhuma, com as vagas desse tamanho, de 4 a 5 centímetros, que pode ir lá e medir para ver. E nós lutamos, empenhamos, não tiro o mérito do governo municipal, não é essa questão aqui de tirar pela execução, porque o vereador não executa. Agora, o recurso principal, quem conseguiu foi esse vereador. Agora, quero dizer para Vossa Excelência, vereadora Cibele, a senhora imagina que aqui é uma indicação, que pena, poderia ser um projeto de lei, mas como nós, a gente não pode propor projeto de lei porque gera gasto ao município, vamos torcer para aprovar o orçamento impositivo, que aí Vossa Excelência vai poder mandar para lá 10 mil, 20 mil, 40 mil, 50 mil, e aí vai poder estar reformando essa quadra de Vila Rosa. E outra coisa também, a Copago, o povo da Copago está me ouvindo nesse momento. Eu tive lá uns 8, 10 votos na Copago, não fui na Copago pedir voto e tive uns 10 votos lá na Copago. Quer dizer a vocês o meu muitíssimo obrigado. E dizer que vocês da Copago, por exemplo, se esse orçamento impositivo passar, vocês também vão poder ter uma quadra de esportes aí também, porque poderia juntar aqui os 9 vereadores e destinar cada um de Vossas Excelências parte do seu recurso para a construção da quadra da Copago, onde os alunos jogam bola lá na terra no chão batido. Né? Isso é inadmissível. É por isso que a gente pensa realmente no bem comum e pensar no bem daquelas pessoas que não têm voz, não têm vez e que não têm microfone para estar falando e reivindicando. E que ninguém olha, passa anos, entra anos e sai ano, vão lá pedir voto, dá tapa nas costas, tchau, e nunca mais volta. Só volta no período da eleição. Nós temos que mudar essa realidade. ter o poder de destinar recursos para esse povo carente e sofrido. Riacho Morto, né? Copago, São Vicente. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 22/2021 sugere ao governo municipal incluir nos grupos prioritários do plano municipal de imunização da vacinação contra a Covid-19 os profissionais da limpeza urbana, saneamento, como garis, coletores de lixo e recicladores do nosso município, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Esclarecendo mais uma vez que indicação é uma sugestão. E apresentei essa sugestão ao Executivo por entender que essa categoria realmente é essencial para o equilíbrio sanitário. Eles desempenham suas funções mediante amplo contato com a população e seus detritos, circulando por grandes distâncias, são responsáveis pela separação do material reciclável, inclusive do lixão, postos de saúde, PSFs, clínicas, hospitais, residências, onde existem risco de contaminação devido à forma descartada de alguns objetos. Fato esse que expõe os profissionais demasiadamente ao contágio, tornando-os potenciais propagadores involuntários do vírus. Entendo também que, assim como temos o plano municipal de vacinação, que inclui pessoas idosas, profissionais de frente da área de saúde, até mesmo os funcionários das farmácias, agentes funerários na linha de prioridades do plano de imunização, também deva ser, né, possa ser avaliado pelo governo, mesmo que seja em momento oportuno, a proposição apresentada aqui hoje, e inclua como prioridade nos grupos de maior vulnerabilidade e exposição ao Covid-19 a categoria ora apresentada. E desde já dizer ao governo que possa também, dentro das possibilidades, já estar avaliando novos grupos, outras classes, como, por exemplo, os profissionais da educação, tendo em vista o retorno das aulas das escolas privadas, conforme noticiado pelo decreto 1278/2021. Categoria essa que considero também como prioridade. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero mais uma vez parabenizá-la, vereadora Vânia, porque, na verdade, o vereador ele é porta-voz do povo. Essas sugestões, elas nascem a partir do momento que a população aproxima do vereador, porque nós estamos em contato direto com a população, e a população acaba dando sugestões e fala por que você não cobra isso, por que você não reivindica aquilo. Agora, cabe ao gestor, ao governo municipal, de forma formal, respondê-la. É coisa que, às vezes, não está acontecendo. Né? Eu acho que tem que ter um respeito maior com essa casa de leis. Uma vez que a gente respeita, assim, dentro das formalidades, o executivo. Cabe também ao executivo responder às nossas indicações. Uma vez que eu já falei aqui, o vereador, coitado, é limitado. Ele pode indicar. Você não pode colocar nada impositivo. É simplesmente uma indicação, uma sugestão. Se a gente parar de sugerir aqui, não podemos largar isso aqui embora, então. Né? Se não puder nem sugerir. Sugestão. Projeto, só projeto que não onere o município. Né? Se onerar o município, você não pode propor projeto. Muito obrigado.
Concede uma parte antes de devolver a palavra.
Pois não, vereador.
O senhor disse muito bem sobre as indicações que a gente tem feito aqui constantemente. Sugestões de melhorias para a nossa cidade. Não é algo que a gente sugere para nós como pessoal, mas para a comunidade. Nós temos apresentado, Branquinho, os vereadores, inúmeras indicações e não vem nenhuma resposta do executivo. É como se a gente estivesse trabalhando em vão. Eu conversei com a vereadora Cibele esses dias atrás, falando sobre a importância que é aquela questão da reforma da rodoviária. Pedimos a limpeza, a iluminação do cemitério. Falamos sobre a questão dos vandalismos que têm acontecido lá. Fizemos a indicação da construção da capela de velório e nenhuma resposta a gente tem. Então, a gente apresenta tanta coisa importante que o vereador é a pessoa que está dia a dia na porta do povo. É o vereador que está ali batendo na porta da população, ouvindo os seus anseios. Então, a gente traz os anseios aqui em forma de requerimentos, em forma de ofícios, em forma de indicações. Então, a gente espera, no mínimo, uma resposta do executivo também. Eu vou à parte, vereador.
Exatamente, vereadora. Na verdade, isso é desmotivante, né? Você clamar pedir, que o poder nosso é pedir, é clamar, é implorar, é ajoelhar, é tanto para deputado quanto para o prefeito, né? Ainda mais pior para o prefeito, que o contato é mais próximo. Você tem que humilhar, implorar, insistir, porque se você não insiste, o que, é que você vai fazer? Se você não vai reivindicar nada, o que você vai fazer? E aí, de repente, não tem uma resposta bacana. Por que não há uma justificativa bacana? Não posso atendê-la por isso, por aquilo. Não posso atendê-lo por isso, por aquilo. Tem que ter uma resposta, né? Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 23/2021, sugere ao Executivo Municipal, que encaminha a esta Casa de Leis, em regime de urgência, projeto de lei que cria o Fundo Municipal do Idoso, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Perante, presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Já foi explanado aqui no início, a vereadora Nilvia também já tinha oficiado o executivo, mas só frisar aqui essa indicação aí, a criação do fundo, igual eu falei anteriormente, a criação do fundo possibilitará que cidadãos e cidadãs, por ocasião da declaração anual do imposto de renda, possam destinar recursos ao fundo, recursos que poderão auxiliar na execução de políticas públicas voltadas aos idosos, permitindo atendimento de identidades como o abrigo João da Silva Voltarém. É isso aí, muito obrigado, devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Passa a presidência ao vereador Faguinho para a votação de proposição da minha autoria.
Única votação do requerimento número 07/2021. Requer informação sobre o cumprimento da lei complementar número 099, de 7 de março de 2014, que trata da revisão anual dos valores de gratificação de dedicação integral, do auxílio alimentação e do valor correspondente à hospedagem pago a motoristas, condutores de ambulâncias lotado na Secretaria Municipal de Saúde, de autoria dos vereadores Flávio Galvão e Geudo. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação de requerimento número 11/2021. Requer, na forma de convite, o comparecimento da Secretária Municipal de Saúde na tribuna da Câmara Municipal de Buritis para tratar dos assuntos relacionados ao enfrentamento da Covid-19 no nosso município, de autoria do vereador Flávio Galvão. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Devolvo a presidência ao vereador Flávio.
Em comum acordo, os vereadores não usarão a palavra no tempo de lideranças partidárias.
Presidente, quebrando um pouco o protocolo, aí só uma fala curtinha, rapidinha.
Uma palavra ao vereador professor Branquinho.
Uma notícia bacana. Olha só, nós falamos tanto sobre a questão da licitação da obra das ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, no bairro Veredas, daquela emenda que eu consegui com o deputado Paulo Abiáquio. E recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp, exatamente da licitação. A licitação ela ocorreu no dia 18/1/2021. 18/1/2021. A obra ela foi licitada em R$ 237.366,90. A empresa ganhadora, como sempre, né? Mas que bacana, faz um trabalho bacana essa empresa, viu? Não vou desmerecer, não. A empresa HL Terraplanagem, Eireli. O valor da obra, R$ 237.366,90. Aqui, assinado aqui, ó, Vânia Ferreira da Costa, presidente da Comissão de Licitação, Permanente de Licitação. Dizer, então, que estou muito feliz, muito satisfeito, saber que o recurso que eu consegui exatamente vai ser executado nas ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, no bairro Veredas. Bacana. Que o povo de lá sinta-se realmente feliz, porque é uma conquista. Quem é que não fica satisfeito, né? E nós vamos continuar lutando lá para o Distrito de São Pedro, tenho certeza, vamos conseguir muitos recursos para lá. O mais importante é a execução do recurso, que é um recurso público, e eu fiquei muito feliz com isso, nesse momento, sabendo desse acontecimento aí, dessa licitação, no dia 18/1/2021. Foi publicado dia 18/1/2021, e vou fazer uma publicação no meu Facebook. Quem quiser ir lá ver, vai ver, porque realmente, eu repito mais uma vez, uma emenda que eu consegui com o deputado Paulo Abiacchio. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço aos ouvintes que estão nos ouvindo pela rádio Boletins FM. Convido a todos a ouvir.